Fique por dentro da lei. Você informado sobre seus direitos.
Hoje no Fique por Dentro da Lei, o assunto é a liberação de medicamentos para emagrecer, novidade trazida pela Lei 13.454 de 2017. Nosso convidado é o Dr. Fábio Trujillo, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Bom dia, Dr. Fábio.
Bom dia.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária retirou do mercado os anorexígenos sibutramina, anfepramona, fenproporex e mazindol. Agora, essa lei libera a produção, o comércio e o consumo sob orientação médica desses remédios utilizados em tratamentos para emagrecer. Qual a posição da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia sobre essa liberação?
A posição da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia para essa posição ela é favorável. Ela pensa que é um direito do médico ter acesso a um determinado medicamento que possa fazer frente à luta contra a obesidade. É claro que são medicamentos que tem que ter muito cuidado na sua prescrição, mas são medicamentos que são comercializados em outros países, desse grupo, por exemplo, nos Estados Unidos. Esses grupos clínicos em relação ao tratamento da perda de peso, eles são autorizados e faz parte também de várias diretrizes do tratamento da obesidade. Então, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, ela apoia essa decisão.
A Anvisa mantém seu posicionamento contrário à venda desses emagrecedores, diz que a lei é inconstitucional, que contraria a legislação que atribui à agência a função de decidir sobre circulação de medicamentos no Brasil e possui argumentos como, e agora eu leio trechos da nota pública, né, da entidade, diz assim, Fenproporex não é aprovado nos Estados Unidos e foi proibido na Europa em 1999, mas Mazindol retirado do mercado dos Estados Unidos e da Europa também em 99. Anfepramona é vendida nos Estados Unidos, mas não é aprovada na Europa. Sibutramina foi reavaliada pela Anvisa, mas ficou demonstrado que seu benefício era maior que o risco, desde que utilizado adequadamente. Essas informações levam à pergunta sobre a segurança de utilizar esses medicamentos.
Olha, então a primeira coisa que eu digo é, apesar de, por exemplo, o Fenproporex, ele não ser comercializado nos Estados Unidos eles trabalham com outras drogas desse mesmo grupo que a gente não trabalha aqui no Brasil. Então, em termos de riscos, a gente considera que seriam os mesmos. Na verdade, cuidado que tem que se ter, que muitas vezes se falam que o cuidado seria a dependência que poderia esse tipo de medicamento levar, só que, na verdade, essa dependência ela nunca foi avaliada em estudos clínicos. A gente tem uma história, uma medicação bastante antiga. A segurança ela foi atestada pela farmacovigilância durante 50 anos, nos quais não houve nenhum evento grave que provocasse essa proibição. Quando a Anvisa fala de alguns estudos, na verdade não são estudos, mas sim relatos de casos isolados, e que, na verdade, é uma forma mais fraca de evidência. E a gente tem vários estudiosos no assunto de obesidade. Isso eu acho que é importante, porque muitas vezes quando vai se discutir isso, se coloca muitas vezes um profissional que não tem experiência em trabalhar com obesidade para falar. E quem trabalha com obesidade sabe que essas drogas, elas têm suas indicações limitadas, elas precisam ser realmente fiscalizadas, mas elas têm sim seu benefício desde que sejam empregadas dentro desses protocolos que a gente vê nessas diretrizes de tratamento da obesidade.
Existem alternativas no mercado para substituir esses inibidores que provocam mais questionamentos?
Olha, você tem atualmente no tratamento da obesidade alguns medicamentos que poderiam te ajudar nesse arsenal, só que seriam com mecanismos diferentes. Então a gente tem, por exemplo, o Olistate, que é uma medicação que faz com que a gordura saia mais pelas fezes e diminui essa absorção. A gente tem um hormônio agora chamado GLP-1, que ajuda na perda de peso. A sibutramina, que a própria Anvisa reconsiderou a colocação no mercado, ela tem seu papel. A própria cirurgia bariátrica, ela também tem suas indicações. E claro que a gente tem que falar também em mudança comportamental. Só que a gente tem que encarar a obesidade como uma doença. E muitas vezes a gente encara a obesidade como uma falta de vontade do paciente, ou seja, então para que eu vou usar um remédio numa coisa que seria só o paciente fechar a boca? A coisa não é por aí. E a gente acredita, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia acredita, que você ter mais uma arma nessa briga pode nos ajudar bastante.
Como evitar a atuação de profissionais que ajam de modo irresponsável na prescrição de anorexígenos?
Existem diretrizes que mostram o quanto, qual é a dosagem que você pode usar, então existe um limite de dose máxima, e esse é um tipo de medicamento que não pode ser usado por mais de 12 semanas. E aí, esse controle, ele acaba sendo muito relacionado aos próprios conselhos de medicina para saber se o médico está fazendo essa atuação de forma adequada ou não. E claro que uma das coisas que mais nos preocupa, e eu acho que é importante a gente estar atento, é que é o uso de associação de medicamentos, ou seja, junto com o medicamento para perder peso, se associam vários outros e que pode, assim, então, aumentar esse risco. E eu acho que uma das coisas que é um pouco mito, que a gente fica muita coisa, é o nome anfetamínico, né, anfetamina. Mas, assim, é importante lembrar que a gente tem um medicamento, por exemplo, liberado no Brasil para tratar déficit de atenção e hiperatividade em adultos e em crianças a partir de 6 anos, que chama lixidexanfetamina. Que, na verdade, ela é muito mais próxima da anfetamina do que o Ketoprolex, por exemplo.
Ok. Conversamos com o Dr. Fábio Trujillo, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, sobre a Lei 13.454, que liberou a venda de emagrecedores no Brasil. Muito obrigada, Dr. Fábio, pelas informações aos nossos ouvintes.
Eu que agradeço a oportunidade.
E o Fique por Dentro da Lei volta na próxima semana com outro assunto de seu interesse. Até lá!